Mas primeiro, antes de fazer o meu pronunciamento em relação ao assunto que eu quero falar, eu quero, nesta oportunidade, senhor presidente, senhores senadores, eu quero cumprimentar o ministro Milton de Moura França, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o desembargador Osmail Couto, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que juntos farão no dia de hoje, lá em Cuiabá, o lançamento do processo judicial eletrônico. Trata-se do sistema que será adotado pelo judiciário de todo o país e que será responsável pela substituição dos processos físicos e por processos eletrônicos. Mas, senhor presidente, estamos diante de um avanço tecnológico que, em outras coisas, vai acelerar o trâmite processual, preliminarmente, serviços manuais e burocráticos da atuação do processo. O TRT mato-grossense, pela organização e estrutura que tem, será o primeiro tribunal do país a testar o sistema que está sendo construído conjuntamente pela Justiça do Trabalho e pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem ganha com isto é o cidadão comum e, sobremaneira, a Justiça do Trabalho, que agora assumirá seu papel verdadeiro, que é de efetivamente julgar os processos com celeridade. Nesta oportunidade, eu quero cumprimentar e parabenizar o ministro Milton de Moura França e o desembargador Osmail do Couto, que certamente esse é um momento histórico do nosso Estado, sobretudo por ser um programa piloto que ora hoje se inaugura no meu querido Estado. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero falar, na verdade, um pouco do meu município de Várzea Grande e, sobretudo, da Grande Cuiabá. Neste ambiente, discute-se grandes temas nacionais. O Senado Federal representa oráculo do desenvolvimento econômico e humano do país. Por aqui desfilam as aflições e a esperança de nossa sociedade. De nosso permanente debate, afloram não apenas tensões, mas sim um elenco de diagnóstico e soluções que aprimoram os mecanismos éticos da nação brasileira. Portanto, apresentar um assunto tão sábio deste colégio político significa levá-lo ao grau de relevância das preocupações antemporais. Como já se sabe, quanto mais peculiares, mais universais são os problemas. E aqui mesmo acabou de dizer aqui o senador Mussolini do Convocante, em relação a fazer a sua fala, em relação à saúde pública deste país. E assuntos como esse, realmente, tem outras áreas também que aflige a população, como é o caso de segurança pública nesse imenso país. Assim sendo, peço vênia aos senhores e às senhoras senadores para me ater neste pronunciamento a questão que atinge diretamente ao meu município de Várzea Grande, que é a minha terra natal. Fiquem certos, porém, que as mazelas dessa cidade, na região metropolitana de Cuiabá, a capital mato-grossense, não diferem em nada dos males sociais que acometem muitas localidades brasileiras. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, embora nosso Estado mostre índices econômicos espetaculares, com a vigorosa produção agrícola, Várzea Grande está se transformando num constrangedor bolsão de miséria em meio aos robustos números do PIB regional. O reflexo desse descompasso é perturbador. Enquanto Cuiabá conseguiu reduzir em 3% o volume de homicídios em seu território, Várzea Grande assistiu o índice deste tipo de concorrência aumentar em 11%. Reportagem assinada pelo jornalista René Dioche, assinada na semana passada, no domingo, no jornal Diário Cuiabá, atesta que cenários foi potencializado nos últimos anos pela baixa qualidade de vida da maioria da população e pela ausência do poder público na elaboração de políticas afirmativas no município. Se comparados com Cuiabá, cidade dividida apenas por um rio e com aspectos econômicos e culturais indissociáveis, os indicadores sociais várzeagrandenses são lastimáveis. Basta dizer que o índice de desenvolvimento, o IDH, de Várzea Grande chega a 0,79 contra 0,21 da capital mato-grossense. Já pelas atlas do desenvolvimento humano do Brasil, 24,3% da população várzeagrandense vive abaixo da linha da pobreza, enquanto Cuiabá o número é 18,8% das famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo. Em contrapartida, na última década, o crescimento demográfico de Várzea Grande superou o cuiabano, com um crescimento médio anual de 16,2 contra 16,33 da capital. Os resultados destas variáveis não poderia ser outro senão a desesperança e a violência. Ou seja, um sinistro índice de um assassinato para cada grupo de 2.200 habitantes no ano de 2010. Sendo que o maior indutor da criminalidade é o tráfico de drogas, um fenômeno cada vez mais constante das periferias, que são regiões abandonadas pelo poder público. Quanto mais vacilante e leniente for o Estado, mais forte e articulado será o tráfico. Os jovens sem emprego, sem diversão sadia, esporte, cultura, são vulneráveis, são presas às faces do crime. A marginalidade sobrevive do limbo da corrupção e da incompetência dos administradores públicos. Várzea Grande passa por um momento especialmente triste de sua história administrativa, com os desinteresses das autoridades municipais pelo sofrimento e pela angústia da comunidade. Setores como saúde, educação, segurança pública, saneamento, vivem uma fase caótica. Sentimento de abandono é latente. A inaptidão dos gestores para enfrentar suas tarefas mais elementares tem criado um clima de insegurança e desespero entre os habitantes da nossa cidade. Faço esse lamentável registro, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, para expressar minha preocupação com os destinos da minha cidade, bem como para alertar a sociedade vazegrandense que o Senado Federal não ficará alheio ao sofrimento de nossa gente. E virarei todos os esforços para garantir tranquilidade, harmonia e programas públicos que possam garantir o pleno desenvolvimento para Várzea Grande. E aqui nesta casa mesmo nós temos mais dois senadores e quero aproveitar, mesmo não estando aqui presente, o companheiro, o senador Pedro Taques e o senador Brian Mais, para que nós vamos unir em favor do povo vazagrandense, na busca de recursos e obras que permitam que o município atravesse esse nevoeiro de incertezas e recupere-se a sua reconhecida vocação para o progresso e o bem-estar social. Como disse anteriormente, senhoras e senhores senadores, quanto mais local for o problema, mais universal será a sua equação. Afinal, Várzea Grande é o pedaço do Brasil que eu chamo de meu lugar. Na medida, senador Mozarildo e demais senadores, senhora presidente, tive a primazia de ser 14 anos prefeito daquela cidade. Naquela oportunidade, como prefeito, fizemos uma verdadeira revolução. Construímos o primeiro hospital público na década de 1980, dando à cidade os primeiros 150 leitos de hospitalar. Construímos um magnífico e extraordinário pronto-socorro. Todavia, lamentavelmente hoje, vive em estado de petição, um verdadeiro abandono. E aqui eu faço um apelo desta tribuna às autoridades daquele município, sobretudo do Estado, ao governador Sival Barbosa, que tome algumas providências. Da maneira que está, lamentavelmente, não pode ficar. Em que pese o Ministério Público, a Defensoria Pública, está cobrando as autoridades municipais, entretanto, como bem disse o senador Mozarildo, a alegação que não tem recurso. Será possível que uma prefeitura, que é a segunda maior cidade do Estado, que tem a segunda maior população, segundo o colégio eleitoral, 300 mil habitantes quase, de uma receita pujante, nós temos ali um parque industrial, a Sadia Oeste dessa cidade, a Coca-Cola, grandes grupos empresariais estão localizados. No meu tempo tinha recurso, senador Mozarildo, não faltava. E hoje não tem recurso para comprar pelo menos uma pastilha de cebalena, não tem naquele pronto-socorro, um de peperona não se encontra lá. Então eu acho que chegou o momento de nós fazermos com que não só o governo federal, mas sobretudo também os governos estaduais assumam, compartilhem com os municípios realmente políticas públicas que possam dar uma melhor condição de vida ao povo do Brasil, mas sobretudo do meu querido município de Várzea Grande. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.